Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e no papo de hoje eu estarei apresentando o caso do serial killer Zodíaco, que diz respeito aos crimes ocorridos no final da década de 60 e início da década de 70, que seguem até os dias de hoje sendo um grande mistério da polícia estadunidense. Dito isso, vamos para o caso? O que eu gosto de priorizar em todo início de episódio é que a intenção desse podcast em nenhum momento é ser desrespeitoso nem com a vítima ou familiar ou qualquer envolvido no caso. Eu tô aqui apenas para ter esse diálogo com base no respeito sobre diversos casos criminais, incluindo se houver as consequências que eles trouxeram para a sociedade, alguma possível explicação psicológica, teoria que envolva, no fim das contas, todas as informações possíveis relacionadas a isso, mas em nenhum momento com a intenção de soar desrespeitosa. Eu comento isso pelo fato de que eu entendo que falar sobre crime é algo sensível e às vezes desconfortável. No entanto, a última coisa que eu desejo é passar essa sensação de desrespeito ou algo semelhante. Inclusive, se isso ocorrer, qualquer pessoa pode vir falar comigo que eu vou tentar rever as minhas próprias palavras, né, pra ver onde foi que eu errei e mudar a minha abordagem. O assassino do Zodíaco é o nome comumente associado a um serial killer estadunidense que atuou no norte da Califórnia no fim da década de 1960 e início de 1970, que foi inclusive escolhido pelo próprio assassino. Até os dias de hoje, a identidade do Zodíaco continua sendo um grande mistério, por mais que haja suspeitas de quem pode ter sido o homem que cometeu todos os assassinatos e outros crimes. Um dos seus costumes mais famosos era o de enviar cartas ameaçadoras e cheias de zombaria para a polícia e também para a imprensa, realizando esse ato até 1974. Foi em uma das suas cartas que ele se autodenominou Zodíaco, inclusive. Dentro dessas cartas, ele ainda incluiu 4 criptogramas, dos quais 3 deles ainda continuam sem ser decifrados, mesmo depois de mais de 50 anos. Atualmente, o caso continua aberto, no entanto, as investigações estão paradas devido à falta de provas. No dia 20 de dezembro de 1968, o assassino do Zodíaco fez as suas primeiras vítimas. Essas em questão eram o casal David Arthur Faraday, de 17 anos, e a Beth Lou Jensen, de 16. Os dois estavam realizando um passeio noturno em Lake Herman Road, um local que é bem conhecido por ser ponto de encontro entre os jovens. É literalmente uma rua bem grandona lá dos Estados Unidos, que normalmente ela não tem muito movimento, então os jovens vão lá realmente para namorar. Quando eles estavam lá, os dois foram surpreendidos por um homem misterioso que estacionou atrás do carro deles e que começou a abordá-los pelo lado de fora, sacando rapidamente uma arma na direção dos dois. O David foi morto ainda dentro do carro com vários tiros direcionados para si, mas dava para ver pelo modo como o corpo dele estava que ele tentou sim fugir e sair do carro. Mas infelizmente não deu certo. Já a Beth, ela conseguiu sair do veículo e saiu correndo, mas ela ainda assim foi baleada e o seu corpo foi encontrado a 23 metros de distância do carro. Após o assassinato do David e da Beth, o segundo ataque do Zodíaco ocorreu no dia 4 de julho de 1969, contra outro casal, em Blue Rock Springs Park, localizado em Vallejo, apenas 3 km de distância do local onde o David e a Beth foram assassinados. As vítimas foram identificadas como o Michael Reynolds McGill, de 19 anos, e a Darlene Elizabeth Ferrin, de 22. Os dois tinham saído com o intuito de comprar fogos de artifício, né, para o feriado do 4 de julho, e estavam indo em direção ao parque. O McGill relatou posteriormente que um homem dirigindo um Falcon 1958 estacionou atrás do carro da Darlene e ligou uma lanterna no rosto do casal. Após isso, o homem atirou inúmeras vezes na direção dos dois, ceifando a vida da Darlene, mas o Miguel, ele, mesmo com ferimentos graves, conseguiu sobreviver. Exatamente à 00h40 daquela noite, um homem ligou para a delegacia de Vallejo de um telefone público, relatando o duplo assassinato e dizendo em detalhes como chegar no local. O homem não deixou a telefonista lhe interromper em nenhum momento e finalizou com, abre aspas, eles foram mortos por uma Langer 9mm, eu também matei aqueles garotos no ano passado, adeus. Fecha aspas. 3 meses após o crime, no dia 27 de setembro de 1969, o casal Brian Hartnell e Cecilia Shepard estavam realizando um passeio no lago Berryessa e pararam em uma clareira para fazer um piquenique, a 466 metros da estrada. Enquanto o casal encontrava-se distraído, um homem corpulento de possivelmente 1,80 m de altura, usando uma roupa toda preta e com um capuz com o símbolo do zodíaco, que era um círculo cortado com uma cruz no centro, como se imitasse uma mira de arma, né? Os abordou. Os dois foram amarrados no chão e esfaqueados diversas vezes. A Cecília, ela faleceu com 24 ferimentos a faca espalhados pelo seu corpo, enquanto o Brian conseguiu sobreviver. Antes de ir embora, o assassino deixou escrito na porta do carro do Brian, que estava na estrada, né, a seguinte descrição. Vallejo, 20/12/68, 4/7/69, 27/9/69, às 6h30, a faca. Fazendo referência, né, no caso, aos seus 3 crimes até aquele dado momento. No dia 11 de outubro de 1969, o taxista Paul Stein estava transportando um passageiro que foi pego em Fort Hargis e tinha como destino a esquina da rua Washington com a Maple. O passageiro pediu para o taxista para andar mais uma quadra, provavelmente porque tinha muita gente ali. E quando ele parou na Washington com a Cherry, o passageiro disparou com uma pistola a queima-roupa contra o crânio do Paul, que morreu na hora. No ano seguinte, na noite do dia 22 de março, a Caitlin Jones estava fazendo uma viagem entre São Bernardino e Pataluma para visitar sua mãe, quando ela foi abordada por um homem em outro veículo que solicitou a parada dela. O homem informou para ela que a roda traseira do veículo estava meio solta e que se ela quisesse ele ajeitava, né? E ela aceitou. Aí depois que estava tudo teoricamente pronto, ela voltou a andar com o carro, mas a roda definitivamente se soltou. O homem ainda estava dirigindo atrás dela e ofereceu carona. E como a Caitlin estava com o seu filho de colo, ela prontamente aceitou, porque ela precisava ir logo para a casa da mãe dela e não podia ficar ali no meio da rua de noite. Dentro do carro, o homem começou a ameaçar a Caitlin e o filho dela, e levada pelo desespero, ela se atirou para fora do carro com a criança e se escondeu no meio da vegetação. O homem ainda tentou encontrá-la rondando o local por um tempo, mas ele acabou desistindo e foi embora. Dias após essa tentativa de sequestro, a Caitlin prestou queixa contra o ocorrido e reconheceu o sequestrador em um cartaz de procurado na delegacia. O cartaz em questão era em referência ao retrato falado do Zodíaco. O Zodíaco reivindicou cerca de 37 homicídios em meio às suas cartas. No entanto, os investigadores apenas ligaram com certeza as 7 vítimas, nas quais 2 sobreviveram, além do sequestro da Caitlin. Que até hoje não é exatamente uma certeza, porque por mais que ela tenha reconhecido o Zodíaco, né? Eles não conseguem ligar ela totalmente ao caso, por não ter total certeza. Afinal, podia ser outra pessoa muito parecida. Alguns meses após o sequestro da Caitlin, o Zodíaco enviou uma carta ameaçadora para Paul Avery, um jornalista investigativo, que mais pra frente eu vou falar mais sobre, tá bom? Nessa mesma época, também veio à tona o assassinato da Cherry Jo Bates, uma estudante do Riverside City College, de apenas 18 anos. A Cherry foi brutalmente esfaqueada por um homem misterioso que, após ter cometido a atrocidade, escreveu o que aconteceu em uma tábua de madeira encontrada dentro da universidade onde a jovem estudava, além de ter enviado cartas para a família da vítima. Por mais que o modus operandi de toda a cena do crime fosse muito semelhante ao do Zodíaco, nunca foram encontradas provas suficientes para conectá-lo ao assassino em série. Além de que o Zodíaco, por si só, ele nunca chegou a enviar carta para a família da vítima, ele sempre enviava para a polícia ou para jornais. No dia 22 de março de 1971, outra carta foi enviada ao Poe, sem ser aquela que eu acabei de citar, tá? Onde o Zodíaco assumia a autoria do desaparecimento de Donna Lass, de 25 anos, ocorrido no dia 6 de setembro de 1970. Na carta, o remetente colocou algumas frases recortadas de jornal, sendo elas: a primeira, 12, a vítima é procurada; a segunda, vasculhar os pinheiros; a terceira, além das áreas do Lago Tahoe; a quarta, Sierra Club; e a quinta, no meio da neve. A dona desapareceu após sair do trabalho no hotel Sahara Tow e o seu carro foi encontrado na frente do seu apartamento. No local não tinha nenhum sinal de luta corporal ou indícios de algum suspeito, e o seu corpo nunca foi encontrado. Também não há uma certeza de que o Zodíaco realmente foi o remetente daquela carta, pois como foram alguns recortes e não escrito à mão, como era algo costumeiro dele, não tinha como fazer um teste de caligrafia. No entanto, o estilo do autor ainda assim era bem parecido com as outras cartas que foram comprovadas do Zodíaco. O Robert Domingues, de 18 anos, e a Linda Edwards, de 17, também foram possíveis vítimas associadas ao Zodíaco, que foram baleados e mortos no dia 4 de julho de 1963, em uma praia aos arredores de Gaviota. Por mais que o caso seja extremamente semelhante ao do ataque do Zodíaco, que veio posteriormente, nunca houve nenhuma confirmação. Os responsáveis pelas investigações do caso do Zodíaco foram os detetives David Tushy e Bill Armstrong, que inicialmente estavam apenas investigando o homicídio do Paul Steen, que era considerado em primeiro momento uma tentativa de assalto. A investigação passou a ser levada como a procura por um serial killer após o próprio Zodíaco enviar uma carta para o San Francisco Chronicle contando em detalhes sobre a execução do crime, com um pedaço de camisa da vítima junto da carta como quem quer comprovar que realmente foi ele o autor do crime. Infelizmente, dado a época em que tudo aconteceu, por mais que a polícia tivesse sim algumas evidências, elas nunca renderam muito sucesso. Das cartas foi obtido a amostra de caligrafia do assassino, assim como impressões digitais e de DNA. Mas fora as cartas, o assassino não deixou praticamente nenhuma evidência física em seus crimes. Além de que o DNA encontrado e impressões digitais nas cartas pode ser de qualquer pessoa, porque ela passou na mão de muita gente. Então, nem a certeza de que aquele DNA e aquelas impressões digitais são do assassino. O FBI nunca realizou formalmente a sua própria investigação, deixando a polícia da cidade realizar a investigação sozinha. No entanto, eles chegaram a consultar a polícia de São Francisco com algumas evidências forenses. O perfil comportamental do assassino também não produziu quase nenhum resultado, porque na época também não era algo muito explorado. Em 2004, o Departamento de Polícia de São Francisco, SFPD, na sigla em inglês, marcou o caso como inativo devido à falta de provas depois de tantos anos. No entanto, ele foi reaberto em 2007 e em outras jurisdições. Em agosto de 2008, o Dennis Kaufman, um homem do Sacramento, entregou evidências para a polícia indicando que o seu padrasto possivelmente era o Zodíaco. Dentre essas evidências foi entregue um capuz preto, uma faca com sangue, alguns escritos do padrasto dele e alguns rolos de filme fotográficos, que foram todos examinados diretamente pelo FBI. No entanto, a investigação continuou parada por falta de provas. Então a gente supõe que, por mais que parecesse muito forte, aquilo ali acabou não tendo nenhuma conexão com o Zodíaco. Em 2021, um grupo de 40 ex-investigadores que se tornaram independentes, nomeados de os Case Breakers, disseram ter identificado quem seria o assassino do Zodíaco, utilizando de novas evidências físicas e forenses, além de informações de testemunhas oculares. No comunicado que eles enviaram à polícia, eles nomearam o assassino e informaram que esse tinha falecido em 2018. O SFPD, assim como o FBI, confirmaram para a CNN que seguiram com as investigações com as evidências enviadas pelos Case Breakers. Abre aspas, não podemos falar sobre possíveis suspeitos, porque essa ainda é uma investigação em aberto. Fecha aspas. Como até hoje não houveram maiores atualizações sobre o ocorrido, é muito possível que as investigações também não renderam uma confirmação do suspeito, deixando o assassino do Zodíaco até hoje inconclusivo. Muito provavelmente também não vai ter nenhuma confirmação, por mais que possa ser realmente esse cara que foi levantado em 2020. Porque como ele faleceu, não tem como pegar o DNA dele para fazer a conexão. Não sem fazer uma exumação de corpo e essas coisas, e a polícia precisa de muita evidência para conseguir esse mandato. Coisa que eles não têm. Então provavelmente vai ficar por isso mesmo, até que surja realmente alguma coisa muito forte. Agora vamos às cartas. No dia 1º de agosto de 1969, três cartas foram escritas pelo serial killer e enviadas para três jornais diferentes, sendo eles o Vallejo Times Herald, o San Francisco Chronicle e o San Francisco Examiner. Na carta para o San Francisco Chronicle, o assassino dizia assim, abre aspas, "Caro editor, aqui é o assassino dos dois jovens no último Natal, no Lago Herman, e da moça no dia 4 de julho, perto do campo de golfe em Vallejo. Para provar que eu matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. Natal. 1. A marca da munição, Super X. 2. 10 tiros foram disparados. 3. O jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. 4. A jovem estava deitada sobre o lado direito, com os pés voltados para o oeste. 4 de julho. 1. A jovem estava usando calças estampadas. 2. O jovem também foi baleado no joelho. 3. A marca da munição foi Western. Aqui está a parte de um código. As outras duas partes deste código estão sendo enviadas aos editores de Vallejo Times e do SF Examiner. Quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal. Nesse código está a minha identidade. Se o senhor não publicar esse código até a tarde de sexta-feira, dia 1º de agosto de 69, eu vou iniciar uma matança louca na sexta-feira à noite. Vou perambular todo final de semana matando pessoas solitárias à noite e continuar matando de novo, até que eu tenha uma dúzia de pessoas no fim da semana." Fecha aspas. Os três jornais publicaram uma parte do texto das cartas, mas atendendo a pedidos da polícia, eles não reproduziram a carta fielmente como foi enviada. Isso foi feito na intenção de preservar alguns fatos que só o assassino saberia. No dia 4 de agosto de 69, o casal Donald Jane Harold, de 41 anos, que era um professor de história e economia na North Salinas, e a Beth June Harden, foram os responsáveis por decifrar um dos códigos disponibilizados pelos jornais. Nesse código dizia, abre aspas, "Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Algumas coisas me dá a mais emocionante experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso e os que matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer meu nome, senão vocês vão tentar retardar a minha coleção de escravos para depois da morte." Fecha aspas. Além disso, bem no finalzinho, né, depois da morte, ele colocou várias letras desconexas que não fizeram sentido nenhum na carta. No dia 7 de agosto de 1969, outra carta foi entregue, dessa vez à polícia, e contendo 3 páginas. Foi nesse momento que ele utilizou pela primeira vez o nome de Zodíaco, além de dar mais detalhes dos assassinatos de Vallejo. Em dezembro de 2020, a imprensa reportou que a carta para o SFC em 69 havia sido decifrada e que dizia assim: "Espero que esteja se divertindo muito tentando me pegar. Não tenho medo da câmara de gás porque ela vai me mandar para o paraíso muito mais cedo. E agora tenho escravo suficiente trabalhando para mim. Não tenho medo porque sei que a minha nova vida será fácil no paraíso da morte." Fecha aspas. Eu vi em algumas fontes, né, que esse bilhete decifrado, ele era um pouco maior. E nele dizia assim, abre aspas, "Espero que esteja se divertindo muito tentando me pegar. Não era eu no programa de TV. Isso levanta um ponto sobre mim. Não tenho medo da câmara de gás, porque ela vai me mandar para o paraíso muito mais cedo, porque agora eu tenho escravo suficiente trabalhando para mim, onde todos os outros não têm nada quando alcançam o paraíso, então eles têm medo da morte. Não tenho medo, porque sei que a minha nova vida será fácil no paraíso da morte." Fecha aspas. De qualquer forma, mesmo que tenham descriptografado essa carta, né, Ou seja, duas das cartas do Zodíaco foram descobertas, né, o que ele tava falando. Ainda assim, tem cartas dele que em nenhum momento descobriram o que ele falava. E continua assim até hoje. O trabalho para decodificar essa que eu acabei de citar foi iniciado em 2006 pelo web designer David Orant, o matemático Sam Blake e o especialista em logística Jarl van Eyck. Não sei se eu pronunciei certo, perdão. Mas realmente eles só chegaram ao fim disso em 2020. Segundo eles, é porque os códigos eles eram em uma linguagem do exército, algo assim, sabe? Por isso que foi tão difícil para eles descobrirem o que aquilo falava. Em janeiro de 74, o assassino enviou uma carta pro Kronink elogiando o filme O Exorcista, o porquê não se sabe, mas além disso, ele também colocou eu igual 37, SFPD igual 0. Como quem dizia que tinha feito 37 vítimas e a polícia não fez nada. Em abril de 78, outra carta foi enviada, mas essa não foi considerada porque aparentemente o investigador David Toshi era o responsável por criá-la. Por mais que os testes de caligrafia indicassem que ele não tinha nenhum envolvimento, ele foi afastado do caso e a carta não foi definitivamente considerada como uma das enviadas pelo Zodíaco. Um ponto importante é que o Zodíaco sempre assinava sua carta com um círculo e uma cruz sobre ele, como uma imitação de um alvo, né? Ou um símbolo de coordenada. As autoridades nunca decodificaram completamente os símbolos enviados pelo assassino, mas acreditam que essa assinatura representava os locais que ele ia atacar. Pouco após o sequestro da Caitlin, o assassino enviou aquele cartão que eu tinha comentado, né, por Paul Avery. No caso, ele era um cartão de Halloween, que foi entregue até ele no dia 27 de outubro de 1970. O Paul Avery, ele era um jornalista investigativo do Chronicle e ele já tinha feito muitas matérias sobre o Zodíaco. Inclusive, em algumas, ele chamava o assassino de homossexual enrustido por sempre se esforçar em matar a mulher, mas não os homens. Honestamente, pra época, eu achei isso um pouco problemático, o tom, né, que ele falava, mas é uma possibilidade verdadeira que o Zodíaco realmente pudesse ser homossexual pelos indícios que ele deixava com as suas vítimas, né? Que ele realmente se esforçava mais para matar a vítima feminina. Ou ele podia ter algum ressentimento com mulheres, como a gente vê, por exemplo, com o Dennis Hader, que a gente falou esses dias. No cartão do Paul Avery, dizia o seguinte, abre aspas, sinto nos meus ossos, você pena pra saber meu nome. Então eu vou te dar uma pista. Mas então por que estragar o nosso jogo? Bu, feliz Halloween. Fecha aspas. Ao analisar os ataques do assassino, a polícia conseguiu montar um modus operandi muito claro para o serial killer, por mais que tenha demorado. O Zodíaco ele tendia a atacar casais, sendo a sua maior preferência. E o ataque às mulheres acabava sendo muito mais violento do que com os homens. Isso podia se dar ao fato de realmente ou ele ser homossexual ou ele ter algum ressentimento com mulheres. Não dá para saber, porque ele nunca foi descoberto. Outro ponto é que ele tinha uma grande preferência por áreas isoladas, como estradas, que eram conhecidas por ser pontos de encontro, e costumava atacar em épocas festivas, como perto do Natal, perto do Halloween, ou no dia 4 de julho. Em questão de armas, o Zodíaco sempre utilizava sua Langer 9mm ou atacava com uma faca, além de ter o costume de escrever várias cartas para jornais, polícia e pessoas envolvidas, onde comentava como matar era como um esporte para si. Além do homem identificado em 2020, que segue sem confirmação por conta do seu falecimento em 2018, e o padrasto do Dennis Kaufman, outro suspeito foi identificado pela polícia. O homem em questão, ele foi abordado pelo Robert Graysmith em seu livro chamado Zodiac, que foi o Arthur Lake Allen, baseado em várias evidências circunstanciais. O Allen foi entrevistado pela polícia desde os primeiros dias de investigação, além de ter passado por vários mandatos de busca no período de 20 anos. Ele realmente era o maior suspeito de ser o Zodíaco para a polícia. O Allen já tinha sido visto nas proximidades dos locais do crime, na mesma época em que tudo ocorria, além de um de seus amigos ter relatado para a polícia que ele tinha comentado uma vez que desejava matar pessoas, usando o codinome de Zodíaco, lá em 1969, quando ainda não tinham certeza de que existia um serial killer, mas já tinham acontecido os seus primeiros crimes. O Allen tinha sido demitido da Marinha da Califórnia, o que era uma prova circunstancial, já que o último código decodificado utilizava de caracteres das Forças Armadas. Outro ponto é que ele foi acusado de pedofilia, enquanto professor do ensino fundamental. Ele foi preso, inclusive, por abuso infantil em 1974, contra um menino de 12 anos, e ficou na cadeia por 2 anos. Em 2002, ele foi descartado como suspeito após terem comparado seu DNA com o encontrado nas cartas enviadas pelo Zodíaco, e o resultado indicou que ele não tinha conexão com o crime, assim como a sua caligrafia não era semelhante ao do Zodíaco. Em março de 2018, foi anunciado que a amostra de DNA da carta que foi coletada era da parte de fora do selo, ao invés de ser coletada da parte de trás, o que significa que o Allen ainda podia ser um suspeito, por mais que a sua caligrafia não batesse. Além desses três, nenhum outro suspeito chamou tanto atenção, seja da polícia ou do público. No entanto, várias pessoas foram levantadas sim como suspeitas. Hoje, quase 55 anos após o primeiro assassinato ter acontecido, o assassino do Zodíaco continua sendo uma grande incógnita para a polícia dos Estados Unidos, deixando várias dúvidas que provavelmente nunca vão ser sanadas, já que sem provas concretas como exames de DNA, é extremamente difícil chegar a uma conclusão de quem verdadeiramente era o Zodíaco. Como em todo final de casa, eu vou deixar aqui algumas recomendações para quem tem interesse em saber mais sobre os ocorridos, se aprofundar, né, de alguma certa forma. Em primeiro momento, o livro que foi citado durante o caso, que é Zodíaco, do Robert Graysmith. Também tem o filme, que é muito conhecido, que conta todos os ocorridos, só que da visão dos policiais, que foi dirigido pelo David Fincher, que é também nomeado de Zodíaco. O filme, inclusive, conta com o Robert Downey Jr., o Mike Ruffalo e o Jake Gyllenhaal no elenco. Desculpa se eu falei o nome do Jake errado, eu não tenho certeza de como pronuncio o sobrenome dele. Outro livro que fica de recomendação é o Time 7, The Amazing Story of the Zodiac Murders in California and Massachusetts, 1966 e 1981, do Garrett Penn. E por último, mas não menos importante, o filme de 2005 do diretor Alexandre Buckley, também nomeado de Zodíaco. De fonte para criar esse roteiro, eu utilizei o site da revista Monet, Wikipédia, CNN, Segredos do Mundo e Diário do Nordeste. Por hoje nós ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Siga o podcast lá no Instagram, porque é por lá que eu sempre aviso os temas, além de novidades, interações. E vocês também podem estar pedindo, né, novos casos para mim trazer aqui por lá, ou pela página do Facebook. No Instagram, o arroba é podcast versus of a crime, e a página do Facebook é podcast versus de um crime mesmo. Outro ponto é o blog que eu escrevo, onde eu coloco as matérias não só sobre os casos, mas também notícias e outras temáticas, e ele se chama The Enomon Blog. O link se encontra na bio do Instagram para facilitar, mas se você está vendo no YouTube, todos os links estão aqui na descrição. Muito obrigada por ter ouvido até aqui, nós nos vemos na próxima sexta às 8. Até mais!